Este é um podcast M80.
Seja muito bem-vindo a um novo episódio do meu querido Andar à Trela, podcast, claro, do Universo M80, feito por mim, sexta temporada. Conto consigo para ouvir tudo o que está para trás, que é absolutamente incrível, pelo menos eu acho isso, e alguém tem que o fazer, fora de brincadeiras. Acho mesmo que a maior parte dos episódios, se não todos, super úteis e ajudarão a que a sua relação com o seu animal de estimação, nomeadamente o seu cão, não é? A relação se torne muito mais funcional, que é tudo isso que nós queremos. Ora bem, todas as semanas um novo episódio. Dúvidas haja, eu digo sempre a mesma coisa, passar pelo meu Instagram, paulofernandes.m80, tem também o livro Andar à Trela, com o mesmo nome que o podcast, e todas as semanas um novo episódio. Sendo que, para o episódio desta semana, resolvi convidar o médico veterinário André Pereira para conversar comigo sobre aquilo que eu costumo chamar que é uma doença surda, porque não dá muito nas vistas no que diz respeito a, se calhar, anúncios, publicidades, sim, na televisão, já lá vamos, André, até porque te vou cumprimentar primeiro, mas é uma doença que, se calhar, as pessoas não estão muito espertas, estão muito mais espertas para a pulguinha, para a carracinha, mas ouvir falar de leishmaniose é uma coisa que ainda fica lá muito ao longe e que as pessoas não têm bem noção da gravidade do que é essa doença para, neste caso especificamente no podcast, para os cães. Por isso, André, olá, bom dia.
Olá Paulo, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite.
Obrigado eu por vires até aqui às nossas instalações e por vires ao meu podcast, ao Andar à Trela. Olha, começo mesmo por aí. Na cabeça das pessoas, a leishmaniose, e corrija-me se eu estiver enganado, tem exatamente o mesmo peso que outros tipos de doenças, que os tumores, que as carraças, que as pulgas, que o próprio golpe do calor, ou é uma coisa que fica lá muito lá longe? O meu cão não precisa da vacina, porque isso depois trata-se.
Ok, é assim, eu diria que a leishmaniose, pronto, aqui enquadrar se calhar dizer o que é, não sei, mas é uma doença parasitária, está bem? Que afeta não só os cães, mas também pode afetar os seres humanos e outro tipo de animais, como é o caso dos gatos, com menos frequência. Mas eu diria que no campo da medicina veterinária as pessoas até já ouviram, ou seja, demonstram algum conhecimento ao ouvir falar da doença, portanto a maioria das pessoas sabe ou já ouviu falar. Agora eu... O que os estudos revelam é que as pessoas demonstram ainda alguma falta de conhecimento, na verdade, do que é que aquela doença é. E eu costumo dizer, normalmente quem mais sabe da doença foi aqueles donos que já tiveram infelicidade por ter passado por ela, e normalmente são essas pessoas que depois de terem passado por um caso desses, que são animais que sofrem bastante, depois acabam por tanto fazer tudo para que o animal não volte, ou caso voltem a ter um animal, para que esse animal não adquira toda a infecção, porque é de facto uma doença muito, muito terrível. Comparando com outras doenças, como é o caso de tumores, portanto são coisas diferentes, está bem? Ainda assim, é importante destacar, eu não sei se depois lá iremos mais à frente, que a leishmaniose atualmente, portanto, não tem cura, está bem? Nós conseguimos melhorar os
sinais. Vamos, se calhar, primeiro entrar na leishmaniose, portanto, para já, tem cura ou não tem cura? Que tipo de sintomas é que o cão apresenta? Quando o cão apanha a leishmaniose, quais é que são os primeiros sintomas e em que é que vai... onde é que vai desaguar precisamente a leishmaniose?
Ok, começando por tem cura e não tem cura. Portanto, como eu dizia, formalmente a leishmaniose não tem cura parasitológica. Eu já vou explicar-te aqui um termo, o que é que acontece. Nós temos fármacos, medicamentos que conseguem impedir a multiplicação do parasita no organismo do animal, e temos fármacos que eliminam o parasita. Só que esta eliminação do parasita é parcial, não é total. Nós conseguimos com a medicação que o animal fique aparentemente saudável.
Estás a controlar, se calhar, mais.
Exatamente. E quanto mais depressa apanharmos o animal com leishmaniose, melhor. Portanto, se o animal nos chega já com sinais clínicos muito avançados, o prognóstico tende a ser pior. Mas isto é transversal a todas as doenças. Como é que isto se transmite? Está bem? Portanto, existem várias formas de transmissão reportadas na literatura, sendo que aquela com relevância epidemiológica, ou seja, aquela que tem importância, na verdade, é através de um pequeno inseto que se chama phlebotomy, que é frequentemente apelidado de mosquito de forma errada. Portanto, são insetos muito mais pequenos, visíveis a olho nu apenas para vistas muito treinadas, porque ele tem menos de 3 milímetros.
Portanto, não é para os meus olhos, de certeza absoluta.
Sim, para as pessoas terem uma ideia, é menos metade do tamanho de um mosquito, normalmente um mosquito normal. Relativamente aos sintomas.
E já agora, por onde é que costumam andar esse mosquito? Há por algum sítio específico ou anda, coabitam?
Pronto,
connosco?
O phlebotomy mosquito tem esta diferença de biologia, porque normalmente os mosquitos colocam ovos nas águas paradas e as pessoas, se nós vendermos esta ideia que a leishmaniose está associada à transmissão por mosquitos, é errado precisamente por isso. Portanto, os phlebotomos, os criadores, portanto, os locais onde eles se criam, é normalmente ou está normalmente associada à acumulação de matéria orgânica, ok? Como é o caso de. Pode ser vegetação, as pessoas têm um jardim, cortam a relva. relva, deixam a relva amontoada, montes de lenha, está bem? Ou, por exemplo, pessoas que tenham outro tipo de animais, como é o caso de galinhas, está bem? Os galinheiros, por exemplo, são um local que ótimo para a criação dos flebótomos pela matéria orgânica associada.
E o cão tem que entrar em contacto direto?
O flebótomo vai à procura do cão. Portanto, o que acontece,
portanto, se o meu vizinho tem um galinheiro, cuidado.
Sim, sim, parcialmente sim. Portanto, existe uma área que vai ter hipoteticamente uma maior possibilidade de haver flebótomos. Portanto, e o que acontece aqui é, para que as pessoas também percebam, o flebótomo, os machos não fazem mal a ninguém, são fitófagos, que é que isto quer dizer? Alimentam-se de plantas e dos açúcares das plantas. O que acontece aqui, as fêmeas, neste caso, são as más da fita, e são as más da fita porquê? Elas necessitam de realizar uma refeição sanguínea, está bem? E o cão é um dos hospedeiros preferenciais para que, no fundo, adquiram nutrientes para colocarem os ovos, está bem? E é aqui o ponto crítico. Se este flebótomo estiver infectado, vai ao cão para adquirir o sangue, não é?
Infecta o cão.
Portanto, e depois, se calhar, lá à frente falaremos das medidas profiláticas, mas a transmissão acontece desta forma. Aqui é típica a maioria dos casos. Depois isto reportado...
E isso não há idade para acontecer, porque o cão não tem autodefesas para se conseguir
nada, proteger. Nada. Portanto, o que acontece...
Pode ser um cachorrinho que acabou de chegar, pode ser um cão sénior.
Exatamente. Portanto, também temos aqui uma ideia. O vetor, que é o nome que nós vamos dar, portanto, é aquele inseto que é responsável pela transmissão, ele não está ativo durante o dia, ok? Ele está ativo durante o pôr e o nascer do sol. E este é um período crítico. Portanto, eles durante o dia estão abrigados e durante o pôr e o nascer do sol tornam-se ativos. E as fêmeas, neste caso, vão à procura da sua refeição sanguínea. E como é que lá chegam? Portanto, estes insetos têm sensores biológicos, não é?
Esses vampiros que andam durante a noite.
É um bocadinho. Vão detectar o calor do animal e o dióxido de carbono está a ser emitido pela respiração e vão picar. E normalmente picam onde? Nas zonas que nós chamamos de glabras. Portanto, este termo técnico nada mais quer dizer do que zonas sem pelo ou com pouco pelo, como é o caso do plano nasal, a porção interior das orelhas. Portanto, são locais muito preferenciais.
Quais é que são os primeiros sintomas? E já vamos à parte de prevenção. E o que é que se pode fazer antes de chegar a estes pontos?
Pronto, os sintomas vão variar muito, porque cada animal tem o seu sistema imunitário.
Claro, também
para só darmos aqui uma introdução. O cão é considerado o reservatório natural em meios urbanos. Portanto, esta coisa esquisita que eu acabei de dizer quer dizer o quê? Formalmente, em termos de epidemiologia da doença, é o cão que é responsável pela manutenção do parasita na natureza. Portanto, eles são os reservatórios.
Por isso tanto se fala em Manuel.
Exatamente, perfeito. Fantástica palavra. E onde é que eu ia? Portanto, o que é que quer dizer com isto? Um bom reservatório não é um animal que, e as pessoas que agora não vou entender logo à primeira o que é que eu quero dizer, mas um bom reservatório não pode ser um animal que desenvolva doença muito grave e morra.
Ele tem que aguentar durante muito tempo vivo para conseguir passar...
Para potenciar, portanto, o parasita quando seleciona aquele animal como reservatório, não é? Isto é fantástico, não é? As interações biológicas, mas vai ter isto em conta. Um bom reservatório é um animal que consegue mais ou menos lidar com a doença durante um período essencial para que haja flebótomos que piquem e depois voltem a transmitir noutra época. E para nós termos uma ideia, nas zonas endémicas, o que é que isto quer dizer? Nas zonas onde a doença ou o parasita existe de forma natural, ok? Como é naturalmente atualmente a Covid-19, é uma doença endémica, apenas 10% dos cães desenvolvem doença clínica. Portanto, a maioria dos cães que são infectados pelo parasita tem uma infecção assintomática ou subclínica. Ou seja,
mas sobrevive.
Exatamente. As pessoas não vão notar.
Ou o próprio corpo vai combatendo. Exatamente. Nos primeiros tempos, sim.
Mas isso é perfeito. O próprio corpo vai combatendo. Então, quem é que normalmente são os cães que tendem a desenvolver mais doença? São aqueles de raças exóticas, ok? O que é que quer dizer com isto? Raças que são oriundas de países que por si não têm leishmaniose endémica.
Portanto, o corpo está menos habituado a lutar com esse
exatamente.
Tipo de
existe vírus. Uma evolução, não é? Portanto, se nós mal compararmos, a probabilidade de um europeu desenvolver malária na sua forma grave versus um africano é muito maior,
claro.
Porque não existe forma endémica, ok? Uhum. Portanto, e tem a ver com isto. E para nós termos uma ideia, por exemplo, aqui há um estudo, há vários estudos muito feitos aqui no país ao lado, em pudengues e bicencos.
Okay.
Eles têm uma capacidade de responder brutalmente bem à infecção e raramente desenvolvem doença clínica. Pronto, isto só para termos aqui uma ideia.
Está-se a se calhar a começar por aí à procura de ver onde é que está a cura para a leishmaniose e perceber o que é que esses cães têm.
O segredo está seguramente na imunidade e nós sabemos o que é que esses cães têm. Eles têm uma forma de responder à infecção muito mais adaptada do que os cães de zonas não endémicas.
Zonas diferentes. Okay.
Que desenvolve uma resposta imunológica, maioritariamente com predomínio de anticorpos, e os anticorpos aqui nesta doença particular não têm grande interesse. Tá bem?
Okay.
O que é interessante é a imunidade celular. E depois, se calhar, já iremos falar da importância da vacinação neste aspecto.
Sim.
Voltando aos sinais clínicos. Portanto, normalmente, alguns sinais típicos para as pessoas estarem atenção. Perda de peso. Também. Perda progressiva de peças. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro.
Sem que nada diferente se faça ao cão. Uma coisa é dar menos alimentação, menos ração, menos o que é que lhe dê. Portanto, é normal que o cão vá ficar mais em forma. É natural que o cão se sinta mais delgadinho. Outra coisa é dar a mesma porção de ração, mudar-se até a ração para ver se há algum problema com a parte proteica e composição da ração, e de repente o cão continua a perder peso. Claro.
Exatamente. Portanto, isto é tudo o que eu vou falar, é tudo coisas que vão aparecer progressivas e sistematicamente mais graves, em que se nada for feito em termos veterinários. Portanto, perda de peso progressiva. O pelo, não é? Como se diz, é um espelho do corpo, portanto o pelo vai demonstrar muito bem que o animal não está bem. Como é que nós vemos isto? Mau aspecto do pelo e uma dermatite esfoliativa. Portanto, o que as pessoas normalmente associam a caspa, exatamente, é o que o animal tende a desenvolver. Pois isto, sinais que tendem a ser mais ou menos característicos da leishmaniose, agora vou dar um palavrão, mas onicogrifose, que é um crescimento acentuado da unha, mas é um crescimento anormal. Não podemos confundir isto a um cão que está em piso, que não proporciona o desgaste da unha. Claro. São unhas que têm assim um aspecto
muito diferente e muito, se calhar, encaracolado.
Mas... tende assim a ficar com um aspecto de facto de unha que não está bem. E isto é um motivo. É por causa do processo inflamatório que atinge a matriz do unguial, que é que isto quer dizer, a base da unha, onde a unha cresce, portanto, e vai afetar todo este crescimento da unha. Outro sinal que tende a aparecer é uma alopécia, ou seja, o termo técnico era falta de pelo em torno dos olhos. O cão parece ter uns óculos. Existem algumas raças que naturalmente têm este aspecto, mas, por exemplo, um Rottweiler, que é uma raça predisposta, tende a ficar sem pelo em torno dos olhos. Isto também é um sinal clínico suspeito. Depois temos também atrofia muscular. Normalmente, na gíria, chama-se cão com cabeça de velha. Portanto, existe uma atrofia dos músculos do topo da cabeça. Sangramento nasal, que tende a ser dos dois lados das narinas.
Então há de ser bem visível, não é?
Sim, portanto o animal tende a apresentar claudicação, ou seja, o animal coxear, porque há uma inflamação que se instala ao nível das articulações. Pode também envolver o olho.
Portanto, os sinais comportamentais são bem claros. Portanto, o cão claramente está a falar consigo de uma forma muito clara e está-lhe a dar vários sinais, e pelos vistos se calhar até flagrantes, de que alguma coisa não está bem.
Exatamente. Claro. Portanto, quem é de treino canino, o primeiro sinal que vai ser, se calhar, a performance do cão não vai ser a mesma.
A disposição do cão...
Tudo diferente.
Aliás, nem é preciso ser, se calhar, treino. Só o facto de um tutor perceber que um cão é alegre e passar duas semanas, de uma forma muito silenciosa, o cão já não está tão alegre ou tão bem disposto, é logo um sinal de... Não é ficar... não é preciso alarmar nem nada, como em tudo na vida, mas é vigiar e perceber
uma coisa
que
é um dia não do cão, também tal como nós temos, tem um dia não.
Outra coisa é termos duas semanas de dia não.
Exatamente, a pessoa, e normalmente quem treina cães tem uma ligação muito forte e conhece tudo, e está a alimentar uma decadência progressiva na performance.
Sim, e o claudicar também é um daqueles, claro que o sangramento se nota, claro que as unhas se nota, mas há aqui coisas em termos comportamentais, que mesmo aos mais distraídos, que há aqui coisas que de facto são evidentes. Se há um claudicar, quer dizer que há alguma articulação, seja no cotovelo, seja no ombro, aliás, no cotovelo, seja no ombro, quer dizer que alguma coisa não está propriamente correta.
Exatamente, portanto, não só a falta de performance, como eu diria, a falta de vontade do cão em querer, não é? Sim, quando nós não estamos bem, não apetece
treinar. Está mais amor, está mais quieto, está mais...
A conexão não é a mesma, a atenção não é a mesma.
Está mais lento, também se nota muito no cão. Ok, portanto, isto é a fase que, infelizmente, o cão já lá tem o bicho, de uma forma muito corriqueira de se dizer. O que é que se pode fazer antes, para prevenir que isso aconteça?
Portanto, eu normalmente começo sempre com um grande chavão, que é, mais uma vez, voltando, normalmente são as pessoas que já passaram um caso de leishmaniose que adquirem todas as medidas preventivas possíveis.
Os meus cães, aliás, estão vacinados contra a leishmaniose.
Pronto, eu sei que é tudo muito caro. Portanto, todas as medidas são caras, mas este chavão que eu queria deixar aqui é: qualquer custo com a prevenção vai ser infinitamente menor.
Custo, estão mais barato.
Atenção, custo económico, mas também emocional. Depois o tratamento com leishmaniose, que é para a vida.
E o parênteses, porque é que eu estava a fazer aqui há pouco perguntar se isto pode ser um cachorrinho ou se pode ser um cão sénior. Porque nós, um cão sénior, de uma forma muito fria, nós sabemos que não somos eternos, portanto estamos relativamente preparados para eventualmente de alguma forma perder um cão mais sénior. Uma família que tem um cachorrinho com 4 meses, um cão com 2 anos, está no pico da juventude, no pico, no auge da sua vida, um cão que agora chegou à maturidade, pico performance, saúde, está-se a ambientar finalmente à família passado 2 anos, corta para tem leishmaniose. Portanto, tudo aquilo que o desgaste emocional que dá aí essa família...
E os anos de dor da saúde
e
daquele
os anos
animal,
de dor daquele animal, onde é que eles vão? Portanto, se calhar uma vacina custa 30, 40, 50, 60 euros diluídos em 12 anos, o que é que isso é por mês? O que é que isso é em termos de custos? Não é?
Então é assim, Em termos de prevenção, temos de pensar aqui ou dividir isto em duas caixas primárias. As medidas que evitam a picada do vetor e as medidas que evitam o desenvolvimento de doença. E elas não devem ser adotadas de forma isolada. Elas devem ser sinérgicas e muitas vezes nós lemos abordagem multimodal. Portanto, integrar aqui todas estas medidas para minimizar ao máximo a probabilidade.
Ter um plano de ação com as duas caixas.
Exatamente. Dizes. Portanto, a primeira e a mais importante medida é evitar que o flebótomo pique. Como é que nós conseguimos isto? Através dos repelentes. Portanto, inseticidas com atividade repelente. As famosas coleiras ou pipetas.
Ok?
E aqui deixo já um alerta, que é as pessoas aplicarem este tipo de produtos de acordo com o que o fabricante indica. Ok? Imaginemos, se eu tiver uma pipeta que vulgarmente é catalogada como dá para 4 meses, se calhar se nós formos à bula, no caso dos flebótomos, que é o inseto que transmite, para algumas espécies já só vai durar 2 meses e para outras 3 meses. O que é que quer dizer com isto? Se eu tiver a aplicar aquela pipeta de 4 em 4 meses, há uma semana ou duas que o cão não vai estar formalmente protegido contra o inseto vetor. Isto é super importante, que a pessoa na sua consciência está a assumir que está tudo bem, porque de facto, se calhar para as carraças e para as pulgas, aquela pipeta tem uma duração de 4 semanas. Eu há bocadinho não sei se disse 4 meses.
Quatro meses. Sim, não tem problema.
Okay? No caso da coleira, aqui é vulgarmente, não sei se podemos falar aqui em marcas, mas aqui é vulgarmente e o que os estudos indicam.
Então, se patrocinar o podcast, ainda ficam melhor.
Mas pronto, são os colares impregnados com deltrametrina que conferem proteção, já está comprovado, durante 12 meses. E aqui não estou a enganar, é mesmo 12 meses.
Vou-te ser o mais honesto, pá, nunca gostei dos colares, pá, por causa da parte de. Primeiro, estética, depois a parte comportamental, sempre me irritou imenso. Atenção, não quer dizer que não se use e que não ponha, porque de facto a prevenção contra qualquer doença ultrapassa sempre a parte estética e a parte comportamental. Está sempre à cabeça, a parte de saúde está sempre em primeiro lugar, mas sempre me irritou a parte das coleiras. Pá.
Pronto, e outra coisa, por isso é que cada caso é um caso. E o que eu estou a dizer não deve ser adotado para todos os cães. Claro. Cada animal tem que ter um enquadramento. Imaginemos, uma pessoa que tenha vários cães e que gostem muito de andar a roer as coleiras uns aos outros, isto não é uma hipótese sequer viável. Portanto, aí faz sentido irmos procurar uma pipeta que seja eficaz contra o flebótomo. Mais uma vez, nada, quando a pessoa compra, ou juntamente aconselhar-se com o veterinário, perceber qual é o tempo de eficácia daquela pipeta contra o inseto vetor.
E já agora convém também fazer aqui o... Bem, é assim, quem está a ouvir este podcast está a ouvir desde o início e não apanha a meio, mas voltamos a dizer, e já o disse isto em variedíssimos podcasts e digo a muitos dos meus alunos, cada caso é um caso, cada cão é um cão. Ah, mas uma vez um cão. Sim, pode acontecer, mas estamos a falar daquilo que é o padrão, daquilo que é o senso comum para a leishmaniose e para a forma geral dos cães comportarem, aliás.
Exatamente. Portanto, no caso dos colares, para não deixar ninguém de fora, as coleiras impregnadas com deltametrina, as duas principais é Excalibur e Leish Collar. Portanto, isso as pessoas conhecem. Sim. Depois existe uma outra coleira que também tem eficácia demonstrada na redução da infecção, que é a Seresto. Okay? Portanto, isto é o que temos. Pois existem várias pipetas que têm as pedidos. Normalmente são formulações que contenham piretroides, tá bem? São aqueles que são eficazes. Isto no caso do cão. Temos de ter, eu sei que este podcast é mais direcionado para os cães, mas só vou fazer aqui um alerta, que é...
Não, André, por favor, não. Estou a brincar.
A maioria destes produtos são altamente tóxicos para os gatos. Ok? Porque eu disse que os gatos podiam ser afetados também pelo parasita. Aqui temos que ter muito cuidado, porque eu diria que larguíssima maioria são tóxicos e podem levar à morte.
Okay. Tá
bem? No caso dos gatos, só ser isto, tá bem? Tanto quanto seja do meu conhecimento, só ser isto é que vai conferir alguma proteção.
E na dúvida, eu recomendo sempre isto: consultar o seu veterinário.
Exatamente.
Mas não, vez, o veterinário do seu cão.
Fazer
seu
o fato
gato.
À medida é,
sempre,
é o melhor.
Sempre. Mesmo que o ChatGPT seja um excelente médico ou veterinário, que também o é, por vezes, se tiver um bom prompt, uma boa descrição, sempre ir ao veterinário do seu animal de companhia.
Portanto, ainda nas medidas que evitam a infecção, o que é que nós podemos adquirir? Bons hábitos, ok? Como é, por exemplo, como eu referi, o inseto está particularmente ativo entre o pôr e o nascer do sol. Ok? Portanto, evitar que o animal permaneça no exterior neste período. O evitar que ele passeie na rua é também uma boa medida, mas às vezes as pessoas não têm outra opção. E temos que nos lembrar, ao contrário dos mosquitos, estes insetos têm uma muito fraca capacidade de voo. Portanto, se o cão estiver em pleno andamento, é difícil que ele acompanhe o cão para o picar.
Ou quando estiver a deitar, ou estiver a dormir a sua soneca.
Imaginemos a pessoa que tem uma vivenda, deixa o cão dormir na rua, Cascais, Estoril, Sintra, o que seja, isto é um grande fator de risco e pode acontecer. E então, se ele não tiver com inseticida, ainda pior.
Portanto, claramente, entre não levar o cão a passear, o cão não dormir no jardim, não poder estar a passar pelas brasas no jardim, parece-me, continua a parecer que a parte da prevenção, com a ajuda seja das coleiras, seja da vacinação, já lá vamos provavelmente, continua a ser a opção mais fácil de todas.
Exatamente. Depois temos outras medidas, que é, portanto, evitar que o ambiente envolvente tenha condições para os insetos criarem, portanto, evitar a acumulação de matéria orgânica, portanto, tudo o que é restos de vegetação, folhagens, madeira. Eu sei que às vezes as pessoas armazenam madeira para o inverno, portanto, isso, há coisas que não há como contornar. Da mesma forma que caiu muito em uso os muros de pedra, não é? Os muros de pedra ficam muito bonitos, mas também formalmente criam habitats propícios aos flebótomos se abrigarem. Pronto. Isto formalmente são fatores de risco, portanto, mas principalmente a matéria orgânica, evitar de se acumular. As famosas redes mosquiteiras, portanto, não vão fazer grande coisa, também, como eu disse.
É mínimo, não é? Aquilo que há de
passar. Exatamente. O problema aqui é a malha da rede mosquiteira, ok? Se a pessoa tiver uma simples rede mosquiteira, ela impede a entrada. Imaginemos, o animal está dentro de casa, dorme com as janelas abertas e com a rede mosquiteira. Portanto, formalmente os flebótomos vão conseguir passar. Pode-se adquirir redes, mas tem que ter malhas muito apertadas. Portanto, coisas quase invisíveis, tipo véu de noiva, quase que não se vê o outro lado. Portanto, seria uma hipótese.
Vacina o cão, está bem? No fundo é para vacina o cão. Já
pronto,
percebeu, não é?
O passo a seguir é, ok, nada disto é 100%.
Porque uma pessoa também não pode ficar escravo ou refém desse tipo de comportamento, porque exato, a verdade é, nós não temos tempo para fazer isso tudo. Portanto, acho que o mais fácil é mesmo logo ir à parte que okay, o que é que eu posso fazer mesmo a sério? Ok, há aqui duas ou três coisas nestas medidas de prevenção, mas vacinar o cão.
Exatamente. Portanto, o passo a seguir, já falámos aqui das medidas que impedem a infecção, agora é as medidas que evitam doença. E é aqui que a vacina... Portanto, existem aqui duas coisas, imunoprofilaxia e imunomodulação. Portanto, a vacina entra aqui no campo da imunoprofilaxia. Portanto, nós vamos prevenir através do treinamento do sistema imunológico. Portanto, a vacina não é nada mais, nada menos do que uma forma de sensibilizar o organismo para aquele parasita. Portanto, o que nós inoculamos, neste caso é uma proteína alterada, que vai ensinar o sistema, o organismo, também o sistema imunológico, a lidar com o parasita no dia ou caso o animal venha a ser infectado. Portanto, e o que é que acontece? O animal, se for infectado e o animal esteja vacinado, ele vai saber muito melhor lidar com aquela infecção. E depois temos aqui duas coisas que a vacina já se refletiu, que é os animais vacinados têm uma probabilidade significativamente inferior de vir a desenvolver a doença. E se a desenvolverem, os sinais tendem a ser muito mais leves do que cães não vacinados.
Okay?
Depois isto, uma outra coisa que as pessoas associam muito ao xarope da leishmaniose, ok?
Olha, essa estás-me a dar uma novidade. Não
que é a domperidona, é o leishgard. Portanto, okay. A vacina é a Letifend, okay. É a única vacina que nós atualmente temos no país. As pessoas têm muito medo dos efeitos secundários, estão particularmente associados à vacina anterior, que era a Canileix, que entretanto já saiu do mercado. A Letifend é uma vacina muito segura e que pode ser dada a todos os animais a partir dos 6 meses de idade, ok? Portanto, todos os animais... A vacina é altamente recomendada em zonas endémicas e é altíssimamente recomendada em todos os animais que tenham acesso ao exterior ou que fiquem no exterior, ok?
Portanto, estamos a falar de 99,9%.
E isto não é o André que diz, são as guidelines internacionais.
Pronto. Portanto, estamos a falar de 99,9999% dos animais.
Pronto, os imunomoduladores, que é o caso da domperidona, esse tal xarope, o que fazem é... vão estimular, neste caso eles simulam a produção da prolactina, que é uma hormona que está associada à produção de leite, mas que paralelamente estimula a dita imunidade celular, que é essa que é muito eficaz na eliminação do parasita. Okay. Pronto, basicamente o que vai fazer é, chega ao organismo do animal e vai potenciar uma resposta de determinado tipo que nós sabemos que é mais eficaz.
Ok, vislumbra-se uma cura para isto?
Eu acredito que sim. Portanto, têm sido várias tentativas, mas normalmente tudo...
Porque ainda parece que é um pouco o papão dos cães, não é?
Temos aqui um problema, que é, ao ser uma doença chamada negligenciada, é uma doença que muitas vezes não toma a atenção requerida por parte das entidades, até mesmo ao nível da medicina humana. E os fármacos que nós temos atualmente são os mesmos fármacos que existiam há 10 anos atrás. Portanto, existem vários estudos na tentativa de gerar novos fármacos que potenciem a dita cura total. Tá bem? Até agora não temos de facto essa solução e normalmente os tratamentos são muito chatos, porque os leishmanicidas são pelo menos um mês de tratamento seguido e depois mantém-se o resto de tratamento para a vida, normalmente com o famoso allopurinol, que as pessoas adotam como, pelo menos durante 6 meses a 1 ano, os animais têm que o fazer e depois é revelado claro. Pelo médico veterinário em função dos sinais.
André, quem te quiser ficar a conhecer mais, há alguma rede social que tu, onde tu costumas estar a responder a questões? Ligas isso, não ligas isso? Ou quem te quiser consultar?
Como eu vou confessar, há um ano para esta parte, a única rede social que eu fiquei é o LinkedIn.
Aí está, porque é que não me espanta? Muito bem, está bem. Então, olha, pá, agradeço-te muito teres vindo aqui ao meu podcast Andar Atrás. Não sei se ficou alguma coisa da tua parte por dizer, mas acho que esta belíssima conversa que tivemos foi bem esclarecedora para todos aqueles que conheciam um pouco menos desta ainda fatídica doença leishmaniose, mas conseguiste ajudar-nos aqui por ser muito melhor. Muito obrigado por vires.
Eu é que agradeço, foi um enorme gosto poder falar desta doença. Só deixar aqui uma mensagem final. Acho que faz sentido as pessoas irem ao seu médico veterinário, perderem um bocadinho a falar, explicar para o médico veterinário perceber o enquadramento daquele animal, os fatores de risco hipoteticamente associados e por forma que o médico veterinário possa delinear o melhor plano possível para que aquele animal não seja infectado.
Já agora, pergunta para Cajinho, para terminarmos, já quase tem que partir dos veterinários. Olhe, no seu plano de vacinação do seu cão, tem a A, tem a B, tem a C, tem a leishmaniose, tem a D, tem a Z, tem a H.
Exatamente.
Portanto, já deve partir do
médico veterinário. É uma vacina que deve ser sugerida em função, claro, que um animal que vive no 8º andar, que nunca sai de casa, aí o risco não faz sentido. Há determinadas medidas que podem não fazer sentido, mas como nós falámos, se calhar a maioria dos cães vai beneficiar, sim, porque mais uma vez, mensagem final, nós vivemos num país endémico. Para termos uma noção, a prevalência ou a soroprevalência nacional é 12,5%, traduzindo por miúdos, o que é que isto quer dizer? Que 12,5% dos cães, 12 em cada, vá, 13 em cada 100 cães, já teve contacto com o parasita, se ele desenvolve ou depois não doença. Okay. É. Isto em geral, e há zonas do país, como é o caso de Porto Alegre, Castelo Branco, onde chega aos 30%. Portanto, isto é muito, os cães estão muito expostos ao parasita, e também temos dados concretos de estudos que nós fizemos, em que se percebeu a exposição ao inseto vetor. E podemos dizer que nesta altura do verão temos mais de 90% de animais a serem picados por flebótomos. Portanto, isto são dados reais e que nos alertam para a necessidade, de facto, de adotarmos medidas profiláticas.
Olha, e foi uma bela forma de terminares e deixares aqui o teu chavão, André. Muito obrigado, por vires. Quanto a si, encontramos cá na próxima quarta-feira, tenho a certeza absoluta que sim, com um novo episódio do Andar à Trela, disponível também em livro. Quarta-feira, novo episódio. E já sabes, se tiver alguma dúvida, paulofernandes.m80, é passado pelo meu Instagram, cá estarei à sua espera. Se não nos virmos e ouvirmos até lá, até para a semana.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.